Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Vamos dar início à oitava reunião pública extraordinária, hoje, 18 de 11 de 2015. Primeira parte do expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, e que declara aberta a oitava reunião pública extraordinária da sessão legislativa de 2015. A seguir, conceda a palavra à vereadora Bete para fazer a leitura do parecer de número 37/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Leitura do parecer número 38/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas presentes, secretários, prefeito municipal. Primeiro parecer, número 37/2015, com... referência ao projeto de lei número 36/2015.
Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Prefeito municipal.
Boa noite.
Presidente da Associação Comercial. Senhora presidente, pelo seguinte, nós até estávamos debatendo ali antes da reunião, mas como o parecer foi emitido hoje, né, eu até já dei uma lida nele ali, mas como se trata de questões não só de mérito, mas principalmente questões de legalidade, creio que seria oportuno abrir até um prazo para poder analisar. Não sei se a senhora vai botar em votação. Se os vereadores concordarem em votar, eu pediria até vista do um prazo para poder apreciar todo o processo, né, com o parecer.
Eu gostaria de ouvir os vereadores. Vamos por ordem.
Eu sou contra, sabe?
Um contra. Vereador Nilo.
Dá prazo ou vai de uma vez?
Sou a favor do prazo.
A favor do prazo.
A favor do prazo.
Vereadora Bete.
A favor. Já que, né, nós já tivemos uma conversa antecipada, acho que seu vereador Rafael, como tinha até sugerido isso, mas eu, a princípio, pensei que fosse ser lido e depois seria pedido. Mas concordo também, peço prazo, porque aí...
Eu acho que... sabe quantas vezes já se pediu prazo de aparecer aqui, gente? Esse ano, nenhuma vez. Tudo bem. Esse ano, acho que nenhuma vez. E eu acho estranho a senhora, vereadora Bete, porque a senhora é relatora do processo. Não, relator é o vereador, mas a senhora é membro da comissão.
Senhor presidente, eu vou ler.
Não, mas eu...
porque isso já vai...
Após a consulta aos vereadores, eu concedo a palavra à senhora para fazer a leitura. Então, tá bom. Vereador Rafael, o senhor concorda? Sim. Depois volto ao seu pedido. Concedo a palavra à vereadora Bete para fazer a leitura dos pareceres de número 37 e de número 38/2015.
Então, retomando, senhor presidente, vamos ao número 37. A presente proposição pretende abertura de crédito especial no valor de 270 mil reais, a fim de adquirir dois veículos usados, que serão destinados ao serviço de transporte da rede municipal de ensino.
Também.
Só os dois. Gente, por favor, a senhora está lendo parecer de número
37/2015.
É o que está na pauta da reunião. Pode continuar, vereadora.
A fim de adquirir dois veículos usados que serão destinados ao serviço de transporte da rede municipal de ensino. Após análise pelo assessor jurídico dessa casa legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Cumpre-me salientar que a abertura do crédito especial é plenamente permitida pelo artigo 41, inciso 2 da Lei 4.320 de 1964, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, destinando-se à empresa para as quais não haja dotação orçamentária específica. Dispõe o artigo 43, inciso 3 da mencionada lei, que tais recursos podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha a do orçamento em vigor, exceto de abertos nos últimos 4 meses do ano, caso em que serão reabertos no orçamento do próximo ano, no limite dos seus saldos remanescentes. Igualmente aos créditos suplementares, são autorizados por lei e abertos por decreto. A autorização em geral pode constar na própria lei que criou o programa a ser financiado pelo crédito especial. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. São considerados recursos para abertura dos créditos suplementares especiais, desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro. Abre parênteses, que é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Fecha os parênteses. Apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, os provenientes de excesso de arrecadação, saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. Terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Quarto, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que, juridicamente, possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Pois bem, como se viu pelas lições acima transcritas, os créditos especiais são abertos através de lei. É o que prevê a nossa Constituição Federal. Confira-se. Artigo 67, são vedados. 5. Parágrafo 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Por fim, o presente projeto informa, em seu artigo 2º, a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial de dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17/3/1964. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 18 de novembro de 2015. Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e assinam comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Parecer número 38.
Essas
coisas. Não tem. Não é o caso de ter algum ligado aí. Parecer número 38/2015. Referência ao projeto de lei número 38/2015. Pela presente preposição, pretende o Poder Executivo criar o polo empresarial do município de Bicas e estabelecer incentivos à instalação de empresas, criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico. O parecer do assessor jurídico emitiu o parecer, imputando alguns vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade. É a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Voto do relator. O projeto de lei em análise, que dispõe sobre criação do polo empresarial do município de Bicas, estabelece incentivos à instalação de empresas, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, é, sem sombra de dúvida, de grande importância para o desenvolvimento econômico do município. Por tais razões, ele deve ser elaborado com cautelas, mediante estudos técnicos que demonstrem que o imóvel atende a todos os requisitos necessários, quais sejam, se a área permite a implantação de empresas em decorrência da legislação ambiental, a viabilidade técnica de escoamento da produção, facilidade na obtenção de matéria-prima produtiva e mão de obra qualificada em quantidade suficiente, a viabilidade econômica, entre inúmeros fatores que beneficiam ou prejudicam a instalação deste polo. Temos dezenas ou talvez centenas de exemplos de cidades que criaram seu distrito industrial com arruamento, terraplanagem, ofertas interessantes de isenção de impostos e muitas outras vantagens. E o distrito acabou ficando abandonado por falta de estudos de viabilidade técnica e econômica. Em que pese os critérios acima descritos sejam relacionados ao mérito, é importante destacar que, em anexo ao presente projeto, só se fez incluir o croqui de como seria a disposição dos lotes e as demais edificações que serão implementadas, sem qualquer estudo e amparos em laudos que confiram àquela área a viabilidade técnica, econômica e principalmente ambiental para implantação de indústrias. Assim, analisando somente sob o crivo da legalidade e da constitucionalidade, temos que o presente projeto, como dito alures, embora dotado de uma grandeza de real interesse para a população, pecou pela rapidez com que foi elaborado em requisitos necessários para sua tramitação. Passamos a transcorrer as suas injuridicidades e inconstitucionalidades, que nem mesmo pelo alto teor de benefícios que trarão a longo prazo, podem ser ignorados pelos membros desta casa. Primeiramente, temos que o imóvel a que se pretende destinar a criação do polo encontra-se situado fora do perímetro urbano e, desta forma, não podem ser desmembrados em lotes por força da Lei 6.766 de 1993. O artigo 3º, caput da Lei 6.766 de 1979, estabelece que o parcelamento do solo para fins urbanos somente admitida em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou em lei municipal. Artigo 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovados por lei municipal. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo. Primeiro, em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Segundo, em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. Terceiro, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Quarto, em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. Quinto, em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Por esse prisma, são zonas urbanas, além daquelas de edificações contínuas de povoação, as partes adjacentes e as áreas que, a critério do município, venham possivelmente a ser ocupadas por edificações e concentrações demográficas contínuas. Segundo bem explica a promotora de justiça Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, os conceitos de solo urbano e solo rural, abre parênteses, usado na lei de parcelamento do solo urbano como sinônimos de imóvel urbano e imóvel rural, fecha parênteses, não se confundem com os de zona urbana e zona rural. Enquanto os dois primeiros referem-se à destinação de uso dada ao solo ou ao imóvel, os dois últimos dizem respeito à localização do imóvel, independentemente da finalidade com que é utilizado. Já se disse que o parcelamento do solo para fins urbanos somente é admitido em zonas urbanas. De expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou em lei municipal, restando excluídos da órbita da Lei 6.766, de 79, os loteamentos para fins rurais. Como se infere no registro do imóvel em anexo ao projeto de lei, este é considerado como rural e localizado em zona rural, ou seja, não é possível de loteamento por impedimento contido no artigo 3º da Lei 6766, de 79. Assim, o parcelamento de imóvel rural, localizado em zona rural, para fins urbanos, só é possível se lei municipal redefinir o seu zoneamento, transformando a zona rural ou parte dela, onde se encontra o imóvel, em zona urbana ou de expansão urbana. Sobre a questão, Toshio Mukai conclui que, se um imóvel rural perdeu suas características de exploração agrícola, extrativa vegetal, pecuária ou agroindustrial, deverá ele obedecer duas condições para o loteamento para fins de sítios de recreio ou núcleos urbanos. Atender ao artigo 53 da Lei 6.766, de 79, e ser incluído por lei municipal em zona de expansão urbana. Sem tais condições, o parcelamento será ilegal, incidindo sobre os responsáveis as sanções penais do artigo 50 da lei retromencionada. Posto isso, primeiramente, sem atropelos às normas federais, o Poder Executivo, antes de encaminhar tal projeto à análise desta Casa, deveria ter reformulado seu perímetro urbano a fim de atender aos seus próprios interesses, encaminhando o projeto de lei que menciona o artigo 4 da Lei Orgânica do Município. Ainda seguindo os descompassos existentes entre o projeto de lei em análise e os demais ordenamentos jurídicos pátrios, verifica-se a impossibilidade, nos termos da Lei Federal 8666, de 93, de venda de imóveis públicos através de chamamento público, conforme se pretende na preposição. Vejamos. Artigo 17. Alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, quando imóveis... dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada esta nos seguintes casos. A. Dação em pagamento. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Vide medida provisória número 335/2006. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas FH, redação dada pela Lei 11.481/2007. E. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas FH e I, redação dada pela medida provisória 458/2009. E. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas FH e I, redação dada pela Lei 11.952/2009. F. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. G. Investidura. H. Venda de a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, incluída pela Lei 8.883, de 1994. H. Alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso dos bens imóveis construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social por órgão ou entidades da administração pública especificamente criados para esse fim, incluída pela Lei 8.883, de 1994, medida provisória 292/2006, vide medida provisória número 335/2006. I. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos e entidades da administração pública. Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007. J. Procedimentos de legitimação de posse que trata o artigo 29 da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição, incluído pela Lei nº 11.196, de 2005. L. Procedimentos de regularização fundiária, de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 1976. Me dispensa, presidente, essa jurisprudência é muito... Tá. Então, depois alguém quiser consultar, porque eu acho que tem respeito...
Ah, senhora presidente, eu só sugeri que ela salte as jurisprudências. Leia duas, três, aí salte, porque enumerou um monte, para ficar, sabe, para florear e tal.
Tá bom.
Todos estão de acordo? Sim.
É muito papel.
Então, concedo, senhora vereadora.
A lei federal, como descrita acima, impõe de forma cogente que a venda de tais lotes, se possível, fosse seu parcelamento neste momento, ocorra através de concorrência pública, não podendo o município editar normas gerais de licitação pública, o que contraria o disposto na Carta da República. Vejamos. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido disposto no artigo 37, parágrafo 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, artigo 1º, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Ora, se a lei federal impõe que para a venda de imóveis públicos seja realizada através de concorrência pública, não pode o município, à luz do seu poder de editar normas de interesse local, modificar a determinação legal, substituindo-a por uma modalidade mais simples do que pior, ferindo os princípios da livre concorrência, maior competitividade, entre outros introduzidos pela Lei 8.666/93. Descrito isso, há apenas algumas exceções previstas na Lei 8.666/93, que autoriza a venda de imóvel público por modalidade diversa da concorrência. Tal excepcionalidade vem descrita no artigo 19 da Lei em comento. Vejamos. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento poderão ser alienados por ato da autoridade competente observado as seguintes regras. Avaliação, primeiro, avaliação dos bens alienáveis. Segundo, comprovação da necessidade ou utilidade de alienação. Terceiro, adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Redação dada pela Lei 8.883, de 1994. Em nenhuma das hipóteses há autorização para a venda de imóveis por meio de processo seletivo de chamamento público, ou a venda realizada por concorrência ou, excepcionalmente, por leilão. Seguindo nessa toada, a Constituição da República Federativa do Brasil exige para os casos de alienação de bem público procedimento licitatório nos termos do inciso 21 do artigo 37, nos seguintes termos. Vou ter que ler, vai ficar muito incompleto.
Continue a leitura.
Artigo 37, administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte. Artigo 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Apenas para fim de esclarecimento, a Lei 8.666/93 foi criada a fim de regulamentar a Constituição Federal para compras e alienações realizadas pelo poder público. Posto isso, Os critérios introduzidos no projeto de lei, em seu artigo 15, incisos 1 e 2, não encontram qualquer amparo em sede constitucional, indo de encontro com os princípios constitucionais e texto expresso na Carta Magna. Artigo 15. A classificação se dará segundo as seguintes diretrizes. 1. Para empresas já instaladas no município de Bicas. Indústria estabelecida em Bicas, 100 pontos. B. Empresa estabelecida em Bicas, 50 pontos. C. Tempo de existência da empresa / indústria, 10 pontos por ano. D. Número de funcionários, 10 pontos por funcionário. E. Ser micro e pequena empresa, 50 pontos. Segundo, para empresas novas que desejam se estabelecer em Bicas, A. Vocação industrial, 100 pontos. B. Vocação empresarial, comércio e serviços, 50 pontos. C. Expectativa de abertura de postos de trabalho, 10 pontos por posto. D. Ser micro e pequenas empresas, 50 pontos. E esse é o entendimento passivo do Supremo Tribunal Federal, ao declarar que venda de imóveis públicos sem a realização da necessária licitação contraria licitação. Ponto. Contrariedade ao inciso 21º do artigo 37 da Constituição Federal. O ato normativo impugnado, ao possibilitar a venda direta de lotes e moradias em áreas públicas no perímetro urbano de Palmas, Tocantins, viola a exigência de realização de prévia licitação para alienação de bens públicos, na forma do mencionado dispositivo constitucional. ADI 651, relator ministro Ilmar Galvão, DJ 29/2002. Não podem a lei, o decreto, os atos regimentais ou instruções normativas, e muito menos acordo firmado entre partes, supor-se a preceito constitucional instituindo privilégios para uns em detrimento de outros, posto que, além de odiosos e iníquos, atentam contra os princípios éticos e morais que precipuamente devem reger os atos relacionados com a administração pública. O artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, de conteúdo conceptual extensível primacialmente aos procedimentos licitatórios, esculpiu o princípio da isonomia assecuratória da igualdade de tratamento entre todos os concorrentes, em sintonia com o seu caput, obediência aos critérios da legalidade, impessoalidade e moralidade, e ao de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mato Grosso do Sul, 22.509, relator ministro Maurício Correia, 4.12.96. Assim, como já descrito, em que pese a intenção do município em beneficiar empresas sediadas em seu território, possibilitando inclusive sua venda através de armamento público mediante critérios ali definidos, ser de interesse de todos, inclusive desta comissão, tais critérios devem ser analisados à luz da Constituição Federal, sendo que esta, por princípios basilares de um Estado democrático de direito, impede, como exemplificado por jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, tal prática. Como já descrito alures, alienação de bem público é perfeitamente possível, desde que, atendido a alguns critérios estabelecidos em leis, quais sejam autorização legislativa, prévia avaliação e licitação. Posto isso, não se fez acompanhar o presente projeto da prévia avaliação dos terrenos, sequer trazendo ao seu bojo o valor mínimo de cada fração ou lote a que se pretende realizar a venda. A inexistência de tal laudo de avaliação impede que os edis dessa casa analisem se o interesse público nesse caso foi preservado. Por outro lado, temos que o imóvel a que se pretende construir um polo industrial encontra-se afetado, ou seja, foi-lhe conferido por lei a destinação. Em que pese a desafetação ser possível, a técnica legislativa não foi observada, cingindo-se o Executivo a renovar o artigo, a revogar o artigo da Lei 1511/2010 que lhe conferia afetação. Afetação ou desafetação, segundo o professor José Carvalho Santos, são os fatos administrativos dinâmicos que indicam a alteração das finalidades do bem público. Em Manual de Direito Administrativo, 11ª e 2ª edição, 2004, página 915. Pode-se dizer que a afetação é quando o bem está destinado a determinada finalidade. praça, rua, hospital, escola. A desafetação, ao contrário, é a desativação do bem que deixará de ter a destinação pública anterior. Ensino citado jurista sobre o tema. Dessa maneira, pode conceituar-se a afetação como sendo fato administrativo pelo qual se atribui ao bem público uma destinação pública especial de interesse direto ou indireto da administração. E a desafetação é o inverso, é o fato administrativo pelo qual um bem público é desativado, deixando de servir à finalidade pública anterior. Tal fato não inviabiliza a lei, pois as correções nesse aspecto poderiam ser realizadas por essa comissão. Porém, ante as demais inconstitucionalidades e injuridicidades apontadas, outra sorte não ao presente projeto senão a sua rejeição. Aliado a isso, temos que referir que o projeto de lei necessita de diversos debates, não podendo e nem devendo ser aprovado sem acurado estudo, somente para cumprir agendas previamente estabelecidas. Frise-se que essa comissão entende que a criação do polo industrial é de suma importância para o município, devendo o Poder Executivo contar com o apoio dos edis que compõem esta comissão para aprovar o projeto, tão logo apresente sem as incorreções apontadas, bem como verificadas as questões ambientais, ampliação da zona urbana ou a criação de zona urbanizável, um estudo prévio de existência de mão de obra, vocação econômica da região, entre outros imprescindíveis ao sucesso e consecução de seus objetivos. Mais importante do que a celeridade na aprovação da presente lei e a concessão de isenção de impostos e taxas municipais, a atração de indústrias pela administração municipal local requer boa infraestrutura e estudo de viabilidade técnica. Portanto, a isenção de tributos municipais fica em segundo plano, quando comparada, por exemplo, à presença de tratamento de esgoto ou existência de grandes áreas em que a legislação ambiental permita a urbanização. Isso não significa que os benefícios fiscais não devam ser oferecidos, porém, estes acabam sendo critérios menos importantes, uma vez que a maioria dos municípios brasileiros pode utilizar esta tática para atração de instalação industrial. Já os critérios em primeiro plano para a escolha de um local para a expansão da atividade produtiva pelos empresários envolve análise de existência de mão de obra qualificada, qualidade de vida, etc., existência de malha logística, facilidade de acesso à prestação de serviços básicos, proximidade do mercado consumidor e ou fornecedor, existência de canais de distribuição e média dos custos de produção envolvidos. Frise-se ainda que nenhum estudo ambiental foi realizado a fim de verificar se aquela área é condizente com a implantação de indústrias, bem como, se é possível, a urbanização, o que pode ser um empecilho para a própria administração em instituir, de fato, o polo industrial na forma como previsto no projeto de lei. A comissão, após ter sido todas as considerações acima descritas, não se opõe contrária à implantação do polo empresarial. No entanto, o mesmo não pode ser aprovado com as cláusulas ali estabelecidas. Sugerindo ainda que, quando da apresentação de um novo projeto sem as incongruências apontadas, que pense na possibilidade de contemplar também a instalação do matadouro municipal daquele imóvel, eis que o local é apropriado para tal empreendimento e já se encontra afetado para tal fim, bem como na possibilidade de disponibilizar o imóvel mediante contrato de cessão de uso dentro dos critérios da lei. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é contrária à tramitação do presente projeto de lei, nos moldes como proposto ante os aspectos de inconstitucionalidade e antijuridicidade apontados, o que se torna óbvio a apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 18 de novembro de 2015. Maria Elizabeth Gouveia Silva, assinam comigo os vereadores, membros da comissão, Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira.
A seguir, solicito do primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Vamos passar para a segunda parte da ordem do dia, colocando em discussão o parecer de número 37/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 36/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270 mil e da outras providências em discussão. O vereador Quiquinho, conceda a palavra ao vereador Quiquinho para fazer, né, as suas ponderações.
Boa noite, senhora presidente, a todos os colegas, noite. Toda a distinta plateia, prefeito municipal. Eu vou ter um comentário, aproveitar que o prefeito está aí presente. Queria que essa ideia sua, esse projeto, teria sido no começo do seu mandato, que a quantidade de alunos que precisa deslocar de Bicas para Juiz de Fora, então deveria ter sido no primeiro ano do seu mandato. Você teria atendido muito bem os alunos. Só tomar um cuidado, o prefeito Magela, com o ano do veículo que você vai apanhar, porque conforme foi discutido aqui entre nós, um veículo hoje pode rodar apenas 15 anos, um ônibus. Você comprar em 2003, ele vai durar só até 2018. Entendeu? Então, só tomar esse cuidado na hora da licitação, que for comprar, adquirir o veículo, só analisar esse aspecto. Mas voto favorável, parabenizo pela sua atitude.
Presidente, posso?
Conceda a palavra, vereador Louro.
Bom, deixa eu cumprimentar a senhora primeiro, senhora presidente. Boa noite. Boa noite a todos os colegas vereadores, prefeito, Estevão, né, os demais presentes. É só para, na ilustração do que o Quiquinho disse, a gente preocupado com isso. Na segunda-feira o vereador Ailton comentou esse assunto após a reunião, e eu estudando o assunto achei, né, nem fui eu na verdade, eu conversei isso com a Anaísa, ela me ajudou e ela que encontrou o decreto 46608 de 2014, Quiquinho, que diz que a vida útil do veículo será a idade de 18 anos agora, foi alterado. Ou seja, esses ônibus, se eu não me engano, a faixa da licitação vai ser ano 2003, 2004, eles ainda vão poder ser usados aí por 6, 7 anos. Só informação.
Ainda em discussão, conceda a palavra ao vereador Rafael.
Senhora presidente, também comentando sobre, por enquanto a gente está com apenas do parecer, mas aproveitando a presença do prefeito e das pessoas aqui presentes, é parabenizar o prefeito pela iniciativa. Acho que todos os esforços, como bem disse Kikin, que forem feitos, né, no intuito de proporcionar, facilitar o estudo dos jovens, né, seja aqui no município ou no transporte, infelizmente, tomara que daqui a um tempo possa também ter outros, a gente sabe que tem algumas opções no município, mas que possa atrair mais opções. Mas dentro da variedade que existe, né, na cidade, como Juiz de Fora, os alunos precisam estarem indo para lá para poder estudar. Exemplo disso é o senhor, que também eu também passei por isso, né, para estudar. Então, todos os esforços que forem feitos, todo dispêndio, todo recurso utilizado é bem empregado. E a gente fica aqui, a gente com certeza vai aprovar, fica só observando essas questões, como foi levantado, de vida útil do veículo, né? De como vai ser feita essa avaliação, uma vistoria adequada, né? Creio que isso tudo será tratado, observado, né, para a segurança dos alunos, mas observando isso tudo, parabenizar o prefeito, a secretária de Educação, todos os que participaram dessa empreitada. Não esquecer de parabenizar o vereador Louro também, que fez os estudos, né? Fez um levantamento de custos que fica até mais viável, né, Louro, para o município a longo prazo. Então, parabenizar o Louro também por esse esforço.
Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Uma boa noite a todos, boa noite, colegas. Eu me preocupei na segunda-feira, quando chegou o projeto na nossa mão, quanto ao ano do veículo. Sugeri ao Louro que fizesse essa observação, já fez observação, agora vou fazer uma observação ao prefeito, que arrume uma pessoa que entenda de ônibus para fazer uma vistoria adequada, porque geralmente os ônibus, quando são colocados à venda, não quero dizer que esteja no bagaço, não, mas já comeram o filé mignon dele. Essa é a minha opinião. Então, que se eu levasse uma pessoa que entendesse, fazer uma vistoria, mesmo que um técnico em carro a diesel, entendeu? Pra, é só essa sugestão que eu quero dar, prefeito. É o critério, né? Ver a credibilidade, se a empresa, da onde foi a empresa, também a credibilidade, a garantia.
Concedo a palavra ao vereador Nilo.
Senhora Presidente, boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes que nos honram com vossa presença aqui nessa Casa Legislativa. Eu queria parabenizar pelo projeto aqui o nosso prefeito, Magela. Eu acho que é muito válido, sim, nós temos que apoiar a educação, porque se a educação for bem no país, as outras áreas também irão, como saúde, segurança e tudo. Eu acho que nós temos que priorizar a educação, está de parabéns. E eu vou votar favorável sobre isso.
Conceda a palavra, vereadora Bete.
É, só manifestar o meu voto também favorável, né, porque a gente sabe da necessidade, a demanda é grande, cada vez maior, mas também é concordar com, né, o Rafael e o Ailton, porque o veículo usado acaba sendo uma faca de dois gumes. Existe economia na compra, mas às vezes manutenção. Só é somente isso.
Outro vereador, eu gostaria de nesse instante fazer minhas considerações finais com relação à compra, né, destes ônibus, dizer, parabenizar a todos e dizer que estou muito feliz, né, nosso município, né, a nossa população com relação ao transporte escolar carece dessa necessidade. Parabéns a todos e sinto, sim, muito feliz com isso. Então, a seguir, vou colocar em votação parecer de número 37/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo de número 36/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270 mil e da outras providências. Sim.
O projeto que é 36.
Ah, mas está aqui. Então, vamos aí à correção. Votação do parecer de número 37/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo de número 36/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270 mil e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Sim. Com relação ao parecer de número 38/2015, eu farei a leitura do parecer. Não, desculpem. Vou apresentar o parecer e vou atender, né, ao pedido do vereador Rafael Aquindo e colocar em votação. Que ele pede um tempo, né? Sim.
Senhora Presidente, eu peço vistas do processo. Vistas. Tá? Creio que todos, apesar de lido, né, todos viram que está embasado juridicamente, tem vários pontos jurídicos, vários posicionamentos, várias jurisprudências, não só alinhavado com a Constituição, né, e outras leis. Então, como é um assunto tão importante, né, para o município, e não quero tomar nenhuma decisão precipitada, né, gostaria de fazer uma análise mais cautelosa do parecer, né, e verificar todas essas questões de jurisprudência, de posicionamentos, mas fica a critério, isso é previsto de acordo com o regimento, eu posso pedir esse pedido de vistas, né, tem o prazo regimental, e que a senhora regimentalmente vai passar para todo o plenário poder deliberar, né?
Então eu concedo, vereador Louro.
Muito obrigado, questão de ordem. Eu entendo as colocações do vereador Rafael, até por prudência e tudo, mas eu gostaria assim, que mesmo antes de colocar sobre a apreciação, Rafael, a questão da adiação para vista, que fosse colocado pelo menos em discussão e depois a gente coloca o prazo para de repente você ver, né, na vista ou não, porque o parecer em si, eu tenho várias colocações que eu vou fazer aqui que vão desmantelar esse parecer. Porque ele está baseado em algumas questões que não são primordiais para a tramitação em si do projeto de lei. Eu entendo até a posição da comissão, que tem toda essa questão de legalidade, mas, como eu já disse aqui em outros mandatos, excelentíssimo, o senhor vereador Robson Galil está ali, lembra das discussões aqui, vereador? Quando eu dizia que a gente está aqui para discutir o mérito dos projetos. Entendo a posição da comissão que tem que discutir a legalidade. Mas gostaria que fosse colocada em discussão para eu apresentar as minhas alegações e depois os vereadores verem se realmente há necessidade de vista para votar o parecer. Só essa posição.
Coloco em discussão o parecer de número 38/2015. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, contrário à tramitação do projeto de lei do Executivo de número 37/2015, que dispõe sobre a criação do polo empresarial do município de Bicas, estabelece incentivos à instalação de empresas, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências. Em discussão. Conceda a palavra ao vereador Louro.
Então, senhora presidente, eu vou começar por partes, me concentrando exatamente na questão do parecer, né? O parecer se inicia dizendo aqui, né, que seria pelo mérito até favorável, e é essa discussão, eu quero que todos tenham como norte, o próprio parecer diz que pelo mérito é favorável à tramitação do projeto de lei. Então vamos lá. Aí ele diz aqui das questões de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Sinceramente, acho que isso é uma questão de prerrogativa do município também. Acho que nós aqui não temos que ficar discutindo esse assunto. Acho que o município deve ter feito o projeto de lei, a associação comercial fez a proposta, porque tenho esse entendimento, eu não tenho dados da FIENG, mas a FIENG já fez esse estudo, acho que poderia até enviar depois, para os demais vereadores. Essa questão acho muito técnica para ser discutida numa questão de mérito do projeto, né? Aí vem a alegação primeira que eles fazem, que é mais contundente em relação a ser fora do perímetro urbano. Então vamos lá. Eu relacionei aqui, senhora presidente, algumas leis municipais que autorizaram aquisição de terrenos, tal, que eu acho importante, né, que a gente veja. Existe uma lei municipal, 1370 de 2007, e depois eu vou até explicar. Deixa eu só fazer um outro adendo aqui, desculpe, senhora presidente, porque além dessa questão da urbanidade, fala da questão ambiental também e da questão da classificação. Né? Bom, essa lei de 2007, ela foi uma autorização de compra, de aquisição pelo município, da área da torre de TV. A escritura e o mapa constam no projeto, como foi solicitado pela comissão, essas coisas todas. Mas o interessante é notar que no processo legislativo, uma única pessoa, assina por outras 6 a autorização de venda do terreno. E só existe aqui uma procuração, só uma, né, que autoriza essa, que é uma pessoa autorizando ela assinar pelas outras nesse processo. Não existe parecer no processo, não existe parecer de admissibilidade nem de comissões, tá? A terceira e última votação se deu num dia, e no dia seguinte tem um carimbo de encaminhamento às comissões. Se o processo está aqui, quem quiser dar uma olhada, tá? E não existe nenhum parecer. E a Câmara aprovou, passou sem problemas. Acredito eu, e é isso que eu quero frisar, que analisando a questão de mérito, da necessidade da compra do terreno, da necessidade, as questões de legais, eu acho que teriam que ser observadas lá pelo Poder Executivo muito mais do que por nós. Né? Porque a lei em si diz o quê? Autoriza o município a comprar a área da torre de TV, se autoriza? É bom para o município? É, eu autorizo, ponto final. Esse é o mérito nosso a ser analisado. A lei 1402 de 2008 é a compra do terreno da creche. Quando você pega o processo, esse eu quero fazer até questão de mostrar, senhor presidente. Esse é o processo legislativo da compra do terreno da creche. Vou mostrar para vocês o que tem aqui. Ó. É a lei, toda carimbada e assinada, e a avaliação. Não tem mapa, não tem escritura, não tem nada. Nada, só tem isso. Esse é o processo. A Câmara aprovou? Aprovou. E eu não quero discutir aqui essa questão de quais os critérios que eles usaram e tal, mas aprovou por quê? Por causa do mérito do projeto. O projeto era importante para a cidade, a creche era importante para a cidade, apesar de estar lá fechado até hoje, mas por isso foi aprovado. Correto? Tenho ainda aqui, senhora presidente, a lei 1511 de 2010, que é exatamente a lei do terreno do matadouro. Ela foi autorizada, está lá a escritura no processo legislativo, o mapa, o laudo de avaliação, pareceres, todos os instrumentos do processo legislativo. Tá? E nenhum outro documento instrui esse processo. Por isso que está lá, né, o básico. Não existe avaliação de meio ambiente, não existe viabilidade econômica para ver se era bom, não existe discussão a respeito de se a estrada ia comportar, não existe nada. O que existe é isso. Os trâmites básicos. Tá? Na compra desse terreno, a lei 1511 de 2010. A lei 1544 de 2011, ela diz respeito ao projeto de lei, se eu não salvo engano, da compra da quadra lá de Santa Helena. Tá? Ele está com tudo direitinho também, o laudo, avaliação, demais documentos do processo, pareceres, inclusive, mas não tem o mapa do terreno. E a escritura não menciona se o terreno é rural, se é urbano, não fala nada. Nada, não toca no assunto. Todos os vereadores da Comissão de Finanças e de Educação, Saúde e Assistência Social, eram seis, assinam o parecer conjunto, aprovando a aquisição do terreno para a construção da quadra em Santa Helena, que também era um projeto de mérito importante. A lei 1651 de 2013, que é a lei que compra o terreno do CIESP, que a gente votou, aí já fomos nós aqui, essa Câmara, também tem tudo lá direitinho, do processo, pareceres, etc. Mas eu tenho que citar o parágrafo 3º, né, dessa lei, se vocês vão me permitir, está marcado aqui, é do relatório do projeto, que diz o seguinte, é o parágrafo 3º do relatório da Comissão de Finanças, tá, inclusive o relator da lei era eu. A proposta não veio acompanhada de parecer técnico de avaliação urbana, entretanto, tal parecer integrou o projeto de lei 43/2013. Assim como o relatório fotográfico, registra-se a ausência ainda das certidões negativas, assim como justificativa para a escolha do terreno, o que deverá ser observado pelo Executivo por ocasião da efetivação do negócio, caso autorizado por esse poder. Por último, e esse aqui eu vou retornar no tempo, no que eu vim numa ordem cronológica, mas porque esse é um pouco mais complexo, é a Lei 1492 de 2010, que autorizou a compra do terreno lá no campo do Leopoldina, para a construção da quadra lá. Esse é sui generis. Que a escritura que acompanha o processo não é do terreno adquirido, é de toda a área do estádio Almir Maciel. Então, não existe nem mapa e nem a área específica que o município compraria no projeto de lei, no processo legislativo, desculpe. Dentro do processo tem o estatuto do clube, do Leopoldina, e no parágrafo 1º do artigo 100, o estatuto diz o seguinte, abre aspas, os bens imóveis e os objetos pertencentes ao serviço do clube só poderão ser alienados ou gravados por proposta da diretoria com parecer fundamentado do Conselho Fiscal, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sessão especialmente convocada para esse fim e quórum mínimo de 2/3 de seus membros, ad referendo da Assembleia Geral, ou seja, ainda com referendo da Assembleia Geral de Associados do Clube. Dentro do processo legislativo, localizei ainda um documento assinado por 10 pessoas, sem firma reconhecida, sem data, que autorizam a venda do terreno ao município. Tem um detalhe, não existe ata de posse da diretoria do clube, nem do Conselho Deliberativo, não existe comprovação de convocação da reunião do Conselho Deliberativo, nem do resultado da liberação do mesmo em relação à venda, não existe ata da Assembleia Geral referendando a decisão do Conselho, exigido pelo Estatuto, não existe sequer um documento que identifique os membros da diretoria do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Ainda assim, o parecer foi favorável e aprovado por todos os demais membros da comissão. Quero dizer com isso que o processo foi viciado? Não. O processo não foi viciado, no meu ponto de vista. Eu estou dizendo aqui. Acho que essa casa tem que avaliar o mérito do projeto. Se fosse avaliar só a legalidade, isso nunca poderia ser aprovado. Hipótese alguma. Os documentos todos que calçariam a compra do terreno, a aquisição pela prefeitura, faltam no processo. Todos. Então, assim, eu digo que eu volto a repetir. Estou dizendo com isso que o processo está viciado? Não, hipótese alguma. Eu imagino, cá comigo, que isso é uma questão administrativa. A Câmara autorizou a compra do terreno. Provavelmente, muito provavelmente, a advogada doutora Bianca deve estar por aqui, e era procuradora do município à época, muito provavelmente o município tem todos esses documentos para calçar a compra. Agora, a Câmara tem que ser informada disso? Não. A Câmara autorizou a compra. A questão dos documentos é da Prefeitura. Essas são as questões que eu quero colocar, vereador Rafael. Volto a repetir que entendo, né, as suas colocações, entendo muito bem. Mas acho que a nossa questão aqui é de mérito. Acho que o projeto é bom para o município, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, é uma série de benefícios. Pode ter, né, problemas também, igual você citou, pode. Mas eu acho que tem muito mais benefício do que prejuízo. Com relação à questão ambiental também, seguindo nessa linha, que chegou a se falar dessa questão, e aqui no parecer fala, o processo para requisição de uma autorização ambiental, para matadouro, por exemplo, ou qualquer uma outra coisa, você tem que ir no IMAG, fazer o requerimento, pedir avaliação, os técnicos vêm avaliar. Eu entendo que isso aqui é um procedimento também posterior à destinação do imóvel, ou seja, a Câmara aprovou, vai fazer o polo. Todos esses procedimentos, o município, obviamente, vai ter que fazer antes de fazer a obra, ou fazer a construção, ou o diabo que for. Né? Alertando também ainda para dentro do projeto de lei, senhora presidente, que ele tem aqui, sobre os detalhes também que o parecer tocou, terão execução no parágrafo 1º, né, do artigo 2º, ele diz que terão execução prioritária as obras de infraestrutura, obras de infraestrutura básica exigíveis, nos termos das legislações federal, estadual e municipal aplicáveis. Repetindo, nós estamos autorizando, mas aqui está mostrando que o município tem suas obrigações. Está dentro do projeto de lei. Parágrafo 2º diz, o Poder Executivo providenciará os atos necessários à legalização do polo empresarial, junto aos órgãos públicos competentes, com vistas ao registro no cartório de registro de imóveis. Então, esses procedimentos, o município vai ter que fazer. Voltando à questão do parecer, e aí já adiantando meu voto ao parecer, que obviamente é contrário, porque o parecer que ficou se prendendo nessas questões de legalidade, mas na verdade eu acho que a gente está aqui para analisar o mérito, volto a dizer. Se a gente está aqui para analisar o mérito, a questão é, o projeto é bom para a cidade? Vai trazer divisa? Vai trazer emprego? Vai trazer renda? Acho que é essa a questão. É o meu ponto de vista é esse. Então, antecipando, senhora presidente, e as alegações são essas e eu estou terminando. Tem mais uma, desculpe, antes de terminar. Porque aqui fala também da questão do critério, né, discutindo a forma, né, da venda e a de seleção das pessoas. Posso até concordar com o parecer também jurídico sobre isso, mas aqui diz que é trata como se fosse um vício insanável, e não é. Tanto que eu digo, se o parecer for rejeitado aqui hoje, o projeto entrar em votação e passar para a primeira votação, amanhã, no final da tarde, eu tenho uma solução para esse problema. Amanhã, no final da tarde, eu trago, acho que até que a comissão poderia ter feito uma emenda ao projeto, mas não fez. Mas amanhã, ao final da tarde, eu trago uma emenda corrigindo esse vício. É o único vício aqui que eu enxergo, realmente que faz sentido, que é a questão né, que ela discute aqui, desculpe, deixa eu achar aqui que eu marquei, que fala da autorização de venda para o processo seletivo, e diz que deveria ser concorrência pública, algo assim. É, no meu ponto de vista, lógico, preciso estudar melhor, mas no final da tarde amanhã eu apresento a emenda corrigindo esse vício, e passando isso aqui para concorrência pública sem problema algum, porque posso estar enganado, mas de repente é só uma simples troca de nomenclaturas. Porque quando vem também uma discussão que ele fez aqui no parecer, que eu discuti lá dentro, então, que a gente estava discutindo antes da reunião, quando fala que você não pode, livre concorrência, que ela citou, o Estevão estava lá, que ela cita aqui no parecer, não, ela cita, na verdade, quem cita é o relator, o vereador Ayrton Mendes, que seria infringir a livre concorrência dizer que os empresários municipais têm preferência. Está aqui no parecer. Aí eu discuto o seguinte, quando você vai fazer, o prefeito está ali, sabe disso, muitas outras pessoas que trabalharam já na prefeitura devem ter conhecimento, quando você vai fazer, por exemplo, a seleção de famílias para Minha Casa Minha Vida, o que vem lá? Residir no município há mais de 5 anos. Quando você vai fazer um projeto, aliás, tem um projeto de lei aqui para ser votado do município sobre doação de lote, que eu fiz uma compilação de todas as leis esparsas que tinha a respeito, está escrito lá que para concorrer a lote em qualquer situação dentro do município, a partir da aprovação da lei, tem que residir no município há mais de 5 anos. Uai, então isso não é infringir a livre concorrência? Se o cara mora em Guarará, ele não pode vir aqui? Eu não, eu quero, a Constituição me garante. Então é uma coisa discutível, foi o que eu disse lá dentro, altamente discutível, e mais, quem vai poder brigar contra isso? Eu não acredito que o município fará, não acredito que nenhum de nós aqui fará, pode vir uma empresa de fora e abrir um processo, né, em cima da lei, discutindo esse assunto, pode. Isso é óbvio, é plausível de acontecer, mas eu não creio que faça, não creio, porque em várias leis, vereador Rafael, eu estou vendo a sua cara assim, mas em várias leis, por exemplo, eu vi a lei de Muarama, Pouso Alegre, Elias Fausto, Espera Feliz, Três Rios, entre outras, em todas elas existe esse tipo de restrição, ou não vou dizer restrição, mas de preferência na seleção. Todos. Eu não estudei mais, sou capaz de apostar que se a gente abrir outras, vai ter isso lá. E não vejo problema, eu não vejo problema. Então, nem estou falando que vou fazer uma emenda para corrigir isso, porque eu acho que não existe este problema. Não existe. Agora, a emenda para corrigir a questão da concorrência é fácil. Entrega amanhã no final da tarde, senhora presidente. Me comprometo a fazer isso, sem problema algum. E as outras questões, sinceramente, depois de tudo que eu apresentei aqui, eu acho que não somos nós que temos que ficar, né, emperrando uma situação desse porte, porque, será que... Pô, e o transporte dos funcionários? Pô, e não sei o quê, e a lei ambiental, isso é, Marina está ali, Marina, se vira, é questão dela, ela que vai ter que batalhar em cima disso para legalizar as questões ambientais, para olhar a situação do espaço. Eu acho que a partir do pontapé inicial que a gente estava conversando hoje, é que a prefeitura tem que encaminhar tudo que for necessário para viabilizar a consecução do projeto. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Sim, conceda a palavra ao vereador Nilo.
Boa noite, senhor presidente, a todos.
Boa noite.
Eu respeito as alegações do nosso novo vereador Louro, mas eu tenho alguma coisa a discordar, porque de início ele só falou de compras de terreno. Comprar é muito bom, vender é péssimo, no meu entendimento, né? Então, aqui eu quero primeiro parabenizar a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça pelo parecer jurídico que foi emitido, imputando alguns vícios de institucionalidade e legalidade que está cristalino na Constituição. Né? Então, nós, por tais razão, ele deve ser elaborado com cautela, mediante estudos técnicos que demonstrem que os imóveis atendem a todos os requisitos necessários, inclusive ao matador municipal. Não é? Quais sejam as áreas permitidas, implantação de empresas decorrente na legislação ambiental, técnica, escoamento de produção, eu acho que o projeto é excelente. Excelente. Né? Mas, como também diz, temos dezenas ou talvez centenas de exemplos de cidades que criaram seus distritos industriais, né, com arruamentos, terraplanagem, ofertas interessantes de isenção de impostos, muitas vezes vantagens, e o distrito acabou ficando abandonado. Esse é o meu receio também. Mas, de qualquer maneira, eu quero parabenizar a Comissão de Finanças e Legislação e Justiça, que foi muito feliz nesses tópicos aqui.
Mas, sim, conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Senhora Presidente, o meu pedido de vistas, eu vou falar novamente aqui o que eu já venho falando desde antes de saber desse projeto, numa reunião da semana passada, né, o projeto só entrou na semana passada. Então, assim, eu não estou entendendo. É lógico, tenho o interesse, é importantíssimo, eu tenho essa visão, conheço isso, já vem se debatendo há muitos anos, seja na Câmara, na Associação Comercial, em sociedade, todos entendem a necessidade. Então, por que, de repente, apareceu o projeto, apareceu essa iniciativa, e todos... A gente está demonstrando que não tem interesse de reprovar, quer discutir, quer chegar num melhor entendimento. O Louro tem seus argumentos, suas razões. Eu tenho, né, meus questionamentos, gostaria de ser contemplado em algumas mudanças que vejo como necessárias. Eu até te entendo, essa nossa discussão, essa questão da urgência. Por que que tem que ser aprovado? O Estevam falou, tem essa situação da festividade dos 15 anos da associação comercial. Mas será que a gente tem que correr tanto com esse procedimento aqui na Câmara, com esse debate com a sociedade entender isso aí, para ser apresentado numa festividade da associação comercial, que seria interessantíssimo? Mas por que esse debate não chegou antes nessa casa? Aí vem os argumentos do Louro, que tem 2 meses, menos de 3 meses, 2 meses. Mas a gente vai pegando situações que não é verdade, Louro. Eu agora me lembrei no próprio site da prefeitura, eu tiro isso para te mostrar. No ano passado tem fotos da vice-prefeita, secretária, com o presidente da FIENG, parece, visitando o mesmo local, falando da possibilidade. Então já existia uma conversa, que não existisse o projeto, mas já existia uma intenção, já existia a possibilidade. Por que isso já não vê sendo discutido com a Câmara? Por que que a Câmara tem que ser alijada do processo? Então o vício está nisso aí. Aí agora a gente está nessa pressão, uns que tem que aprovar com um prazo determinado, e a gente não pode fazer uma análise, porque parece que a gente é o vilão, a gente está indo contra o comércio, os empresários de Bicas, e pelo contrário, no mandato anterior, nós compramos uma briga, eu estava em mudar a data de feriado, eu fui xingado, fui falado, até amaldiçoado, porque estava mudando o feriado de Santa Luzia, em detrimento do comércio, estava atendendo o comércio. E não, entendia que era melhor, não era simplesmente por isso, né? Então agora eu não quero ser taxado também como vilão do progresso da cidade, eu só acho que tem que ser melhor debatido. Posso até dar alguma razão ao Louro, essa questão de argumentos, de levantamentos técnicos, né? Que isso seria deixado em segundo plano, tá? Poderia ser deixado de segundo plano. Agora, as questões legais e jurídicas, não vejo que pode ser deixado de segundo plano. Não, nós podemos deixar de segundo plano. Só que você viu a lei dos taxistas aí ser revogada pelo STJ, né? E outras leis até de autoria do senhor, que nós demos na época o parecer pela legalidade, por entender a grande relevância do projeto, que era a questão da transparência das filas. O projeto foi aprovado, foi vetado, nós derrubamos o veto e, posteriormente, foi, foi, o município entrou na justiça e foi derrubada a lei. Então é uma coisa que não depende só da gente. Ah, vamos, o interesse é relevante, lógico que é. Se fosse assim, ele passaria sem maiores discussões. Só que, como você bem disse, tem outros interesses, seja de empresas, qualquer outro motivo no futuro, ou até mesmo, como foi o caso dos taxistas, não sei se já tem, vocês têm conhecimento disso, né? Que não foi nenhuma ação particular, pelo menos que eu sei, particular, foi o Ministério Público Federal que acionou. Né? Isso pode ser questionado no futuro e julgar tudo a perder. Tudo que foi pensado, construído, de repente, há alguns anos, já em funcionamento, aí tem que se rediscutir, aprovar novas diretrizes. Eu entendo da necessidade, mas por que que tem que ser... Aí você falou assim, não, mas eu apresento essa emenda amanhã. Por que que tem que ser tão urgente assim? Vai perder alguma empresa? Eu não trato assim coisas tão importantes. É porque o senhor tem certeza que está tudo certo. Mas e quem está com essa dúvida, quem está primando por outras questões, não acho que o debate tem que ser assim. Eu tenho certeza que o posicionamento do senhor não é assim. O senhor já posicionou várias vezes nesse sentido, que deve se haver mais debate, que não pode se mandar projetos aqui em cima da hora, com tudo, com urgência, urgentíssima, tem chegado na Câmara, que a Câmara tem que votar sobre pressão, porque senão vai determinada categoria vai perder o direito, ou a verba vai voltar se não votar até tal dia. Então a gente já está cansado de ver isso. Agora, eu não estou entendendo, a não ser essa questão da associação comercial, da festividade ser apresentada, o prejuízo da gente discutir com calma, verificar todas as situações, todos os vereadores. Eu acredito que não teria problema. Estou falando por mim, não sei, eles não manifestaram, né? Mas, igual meu pedido de vista aqui, eu quero simplesmente, eu quero colaborar, mas eu também não vou simplesmente, não, é muito bom porque o município vai receber, só fala o lado positivo. E votar aqui porque, não, eu quero pensar no que eu estou votando, pensar no... Não sei se estou agindo errado, mas é o que eu penso.
Concedo a palavra ao vereador Quinho.
Senhora presidente, eu acho que nós fomos eleitos aqui para legislar, certo? E... fugiu da palavra, como é que é? E acompanhar as obras. Tá? Fiscalizar isso. Então, esse voto desse parecer é pelo mérito, tá? Então vamos lá. Esse projeto vem sendo elaborado por vários empresários de renomes da cidade, pela ACE, associação competente, tá entendendo? Então, o projeto falta adequação? Falta adequação, mas nós vamos votar o mérito, não estamos votando a legalidade do projeto, é o mérito do projeto, certo? A doutora Bianca, que fez esse parecer, ela fez vários levantamentos técnicos aqui, que eu não concordo, foi a BES com a Bianca, ela não fez sozinha, foram as duas, a comissão, juntamente, e a doutora Bianca participou da legislatura passada, como os dois, a comissão, tá? Então, por que que não fizeram esse levantamento técnico, não fiscalizaram, que é o papel do vereador, igual fiscalizar a creche, está lá uma obra jogada às traças, a obra do Copil, que não vale nada, que está provocando dengue no município hoje, que empoça água em todos os lugares, a usina de lixo, está lá abandonada. Então, são vários levantamentos técnicos. Então, nós estamos aqui para votar o mérito da questão. E depois compete a nós fiscalizar se o município precisa de certidão, se está faltando, se não falta. Aí que nós vamos trabalhar. Porque se a CE vem trabalhando, a associação vem trabalhando nesse projeto há mais de um ano, por que que nenhum dos nossos vereadores teve essa ideia há mais de um ano? Como, é complicado fazer um projeto desse. Então eles estão discutindo, procurando, firmando convênio com outras empresas, estudou todo o comércio local. Então tem várias coisas. Igual o vereador Nilo falou ali, vender nunca. Vamos ver o benefício da venda. Esse terreno custou para o município 60 mil reais. Quanto vai gerar de emprego? Quanto vai gerar de imposto? Eu era contrário contra o local, não contra o projeto. Em primeira instância, depois da reunião de segunda-feira, que o Estevam veio aqui e explanou, sou favorável que seja lá. Tá? Para quem não sabe, tem gente aqui que não sabe o que é o projeto de montar o polo industrial, eu fui favorável que esse projeto seja montado o polo industrial no Parque Exposição com o Elefante Branco. Usa-se o espaço aéreo, a exposição funciona do mesmo jeito, tem toda a infraestrutura. Aí o Estevam clareou aqui, gente, e a logística? Monta-se 20 empresas lá, são 20 carretas passando todo dia aqui. Como é que vão ficar, gente? Está entendendo? Aí vamos falar, foi falado aí do... Várias coisas aqui no projeto é muito grande, vários empecilhos, tá? Que eu vejo como uma conotação política, eu vejo dessa forma, vejo pela discussão que nós tivemos, tá? Então, eu hoje procurei, o Sandro estava presente, eu procurei um engenheiro lá, o Marcos, da Construfil, que eu estou fazendo um polo industrial no meu terreno, Guarará, lá em Guarará. Eu, sozinho e Deus. Eu. Então, fui lá, ele fez o projeto para mim. Eu falei, senhor Marcos, está faltando aqui alguma coisa? Ele falou, não, Kiki. Rural, você precisa nem dar entrada na prefeitura. Rural é assim, 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 assim. Eu falei assim, então assina aí. Acabou. E eu não vou discutir o mérito com ele. Ele estudou para isso. Está entendendo? Então, nós estamos aqui para discutir essas coisas. Então, vários empecilhos que eu estou vendo aqui, para mim, não tem noção nenhuma. Então, eu voto contrário ao parecer da comissão e favorável à tramitação do projeto.
Pela mais, senhor presidente.
Só isso, senhor presidente.
Vereador, o senhor está sendo incoerente. O senhor, na segunda-feira passada, o senhor postou um papel, botou um papel branco aqui, falou que daqui meia hora eu podia escrever o nome no papel. O senhor está sendo incoerente. Isso está gravado, porra. Isso aqui não é brincadeira, não. O senhor falou, né, na reunião passada, que era contra, porque lá o senhor botava um papel e você escrevia o papel daí meia hora.
Eu acho que o senhor não escutou direito.
Eu escutei sim.
O projeto falta adequações, tem que ser feitas as adequações.
Mas o senhor disse que era contrário.
Aí o problema do executivo não é nosso.
O senhor
não.
Disse que era contrário por causa do pó.
Mas nós estamos aqui para votar o mérito. Para votar o mérito.
Isso aí está gravado.
Eu sei que está, sim, senhor. Mas isso aí é problema do executivo não é nosso, não. Nós estamos aqui para discutir isso, não.
Bom, eu agora vou fazer as. Sim, vereador. Encerrou. O senhor ainda mais algumas? Conceda a palavra, vereador.
As pessoas falam, só para esclarecer duas questões.
Sim.
Primeiro, o Rafael perguntou a respeito de prejuízo, Rafael. O único prejuízo, e é um prejuízo que eu considero grave, é porque a gente já vem conversando com o governo do Estado e o governo federal a possibilidade de emendas parlamentares para ajudar na concepção do polo empresarial.
Não.
E as emendas parlamentares fecham isso em novembro. Se a gente não votar isso, a gente vai perder o ano. Essa é uma questão. É outra questão, quando você disse da visita ano passado com o técnico da FIENG, onde a vice-prefeita esteve junto, ali na oportunidade estava se discutindo a possibilidade com o Campolina, que é presidente da FIENG Juiz de Fora, a possibilidade de um distrito industrial. E eles foram lá para ver um terreno, que a ideia era comprar um terreno lá que valia 2 milhões de reais, que era aproveitar aquele terreno e comprar um outro que está à venda lá do mesmo, São Antônio, né? Não, São Antônio. Lá atrás daquele lá, onde é esse. Ia comprar uma outra gleba de terra lá, só que o valor era 2 milhões de reais. Aí o projeto foi para o forno, ou para a geladeira, sei lá, ou para a geladeira. Por quê? Porque o município não pode se endividar por conta daquele maldito Cadim. Então o município não pode fazer empréstimo financeiro. 2 milhões de reais ele não tem como bancar. Então o projeto foi para a geladeira. Foi isso que aconteceu lá atrás. Volto a repetir para o senhor. Há um mês e meio atrás teve um evento do Sebrae, onde a vice-prefeita foi e voltou de lá, conversou com o Estevam e com a Fernanda, com essa ideia do polo empresarial, que é uma coisa menor, privilegiando pequena e microempresa, né, num espaço menor, também como é a área lá de 2 mil metros quadrados. Só isso, senhor presidente.
Ô, presidente.
Conceda a palavra, vereador.
É, muito obrigado. Eu queria lembrar o nobre vereador Kikinho, que, como ele falou, nós somos eleitos para fiscalizar e olhar. Estou achando que o senhor está muito mal informado aqui dentro dessa casa legislativa, uma vez que a comissão de inquérito parlamentar está no final sobre o negócio da creche, está na mão do nosso relator, nosso vereador. Então, o que acontece? O senhor está falando que não anda, que está tudo parado.
Mesma coisa a documentação da Copil que eu entreguei para o senhor aqui, na frente de todo mundo. Qual providência o senhor tomou? Nenhuma. O senhor fica falando sem tomar conhecimento das coisas? Não deve ficar falando assim não, ué. Ué.
Vereador, o senhor está fiscalizando, parabéns, eu fazia para a comissão. Isso aí foi na legislatura passada. O senhor não está... vocês não estão escutando direito, não. Ou estou falando grego aqui. Isso é a legislatura passada. Só, presidente, só mais uma parte. Aqui fala aqui para adequar, colocar o matadouro lá. Eu acho que a questão do matadouro, aqui no parecer da comissão fala. Está entendendo? Eu falei ali dentro da reunião que nós tivemos ontem, alguns açougueiros aqui, eu não vejo o terreno lá, a viabilidade de instalar o matadouro lá. Primeiro, seria longe para os donos do açougue. Outra coisa, fazer um tratamento lá do sangue, dos dejetos, de tudo. Aqui no o município, todo lugar tem que fazer. Todo lugar tem que fazer. Eu estou falando para vocês, lá o local é devido à nascente que tem atrás. Eu acho que a Marina... Lá tem um corvozinho atrás, velho. Não afeta, tudo bem. Mas olha só, a prefeitura tem um terreno aqui, grande aqui, não, perto do meu sítio. Aqui, o local adequado. A fábrica de osso é do lado. Nem transporte gastaria. Então tem que ser estudado isso aí. O problema dos açougueiros é outro estudo, gente. Não pode misturar uma coisa com outra. Certo? Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Bom, conceda a palavra à vereadora Beth.
Com relação ao vereador Kikin, mencionou a situação do matadouro, aquele terreno foi adquirido, como já foi dito aqui, é de conhecimento de muitos, matadouro regional. Só que por questões econômicas não foi possível. E para um matadouro a nível de município, em questão de valor, cabe e sobra espaço. Foi por isso que eu disse, como é claro que foi afetado, isso pode ser desfeito, isso a gente tem conhecimento. Só que, minha opinião, é que caberiam as duas coisas. Você não teria... E, segundo a opinião de um proprietário de açougue, que eu procurei, ele me disse que o terreno lá não daria para ser feito o trabalho todo, porque precisa de fazer os postos de tratamento do sangue para a água ser levada, jogada limpa no córrego. Apesar de já vai pegar um córrego sujo para frente também, mas futuramente a estação de tratamento poderá ser feita naquele local. Tá. E mais uma coisa, só, senhora presidente, rapidinho. Porque o vereador Rafael trouxe um guia técnico de implantação de distritos industriais, que é FIEP, SESI e SENAI, que são órgãos até que são parceiros da Associação Comercial. E até aqui diz algumas coisas que nós estamos discutindo aqui. Né? Deixa eu ver, por exemplo, eu até mudei a página aqui. Quando diz que a Câmara, a fim de regulamentar o distrito industrial, um dos tópicos, né? Criação legal do distrito industrial. Durante o processo de criação e implantação do distrito industrial, a Câmara Municipal deverá providenciar projeto de aprovação de algumas leis, tais como lei para a criação de distrito industrial, lei de incentivos fiscais para implantação de indústrias, lei de desenvolvimento econômico municipal. A fim de regulamentar o distrito industrial, faz necessária a criação de uma lei do distrito industrial que deverá ser aprovada pela Câmara de Vereadores do município que o deseja implantar. A lei deverá dispor em seus artigos questões de delimitação da área em que será implantado o distrito industrial, forma de alienação das áreas, funcionamento da licitação, ações de casa de venda ou incorporação de empresa concessionária responsável. Tá, então, gente, eu separei aqui, agora eu mudei. Então tem vários pontos aqui que até vem confirmar, vem de encontro ao que nós estamos dizendo aqui. Minutinho só, vereador. Não, só para concluir, o meu é rápido aqui. Nós também, quanto ao distanciamento necessário de distrito industrial em relação ao centro urbano, possui desvantagens que devem ser analisadas e ponderadas. Proximidade do centro urbano, desvantagens. Depois tem as vantagens, né? Maior impacto à população urbana. A proximidade traz essas desvantagens. Restrições quanto ao tamanho e forma física da área, delimitação espacial, crescimento e desenvolvimento, impactabilidade com a vizinhança, dificuldade de desenvolvimento e atividade produtiva. Distanciamento centro urbano, desvantagens. Maiores custos para implementar a infraestrutura, dificuldade de deslocamento da mão de obra, dificuldades na utilização de serviços como hospitais, bancos, escolas, etc. E menor aceitação por parte dos empresários. Vereador, eu já eu comendo a comissão, já li, já dei meu parecer, eu só estou frisando que dentro da própria cartilha do SESI e SENAI existem esses questionamentos que nós abordamos como... Sim, vereador, não só concluir, aí só pode usar a palavra à vontade. Tá? Então, é isso que eu quero também colocar, porque a gente não está tirando isso de trás do livro.
Gente.
Sim, é uma empresa. Não, pois não, vereador, fica à vontade agora. Não, é só com relação ao vereador Kikin, o vereador só vai me desculpar, mas na reunião passada, a sua atitude foi totalmente contrária. A gente não está entendendo aqui, o senhor disse que de forma alguma que aquilo não servia para nada, nem para matador e nem para a indústria ou confecção, o que fosse. E que as folhas estariam verdes somente se chovesse. Então hoje está disponível, porque choveu. O senhor vai me desculpar, mas eu acho que isso está mudando de...
Concedo a palavra ao vereador Louro.
Eu pedi para partear, Bete, mas é só para falar o seguinte, Bete. Tudo que você leu inicialmente, tudo está no projeto de lei. Tudo. Como vende o lote, como faz, como é que vai fazer, como é que não vai. Tudo isso que você leu no início, que deveria ter, que a Câmara deveria votar, está no projeto de lei. Correto, Estevam? A segunda parte que você leu, de vantagem e desvantagem, a gente conhece. A gente debateu aqui semana passada. Vamos lá. Transporte. Isso é um problema do empresário. O empresário que vai botar a empresa lá, que ele sabe se para ele é compensador ou não. Ele vai ter que pagar vários transportes para os empresários, obviamente. Mas é ele que vai fazer essa análise. Mas eles vão receber vale transporte, Rafael? A lei manda pagar o vale transporte, ué? Então, assim, vantagem e desvantagem tem. Como você leu aí as desvantagens da área urbana. Dos dois lugares tem o mesmo problema. E volto a dizer, aí por isso que eu faço questão de frisar isso. Nós temos que avaliar aqui o mérito da questão. O polo é bom, o polo é ruim. Eu voto a favor, eu voto contra. Ponto final. As vantagens e desvantagens vão haver, nos dois casos. Se fosse ali na exposição, como diz o Kikin, ou se fosse lá na estrada, como está se propondo. Essa é a discussão central, penso eu. Então, senhor presidente, era só para partear, para falar daquele início que a vereadora Beth leu.
Sim. Terminada a discussão, deixo claro que, atenciosamente, ouvi os diversos argumentos. Lendo um dos parágrafos da página 13, no parecer de número 38/2015, que vou fazer a leitura do mesmo, diz o seguinte: a comissão, após tecidas todas as considerações acima descritas, não se põe contrária à implantação do polo empresarial. No entanto, o mesmo não pode ser aprovado com as cláusulas ali estabelecidas. E hoje, assentando aqui nessa cadeira, eu tenho um compromisso. E um compromisso que eu firmei o dia que aqui entrei, que era de seguir o regimento interno desta casa. Lembram-se disso? De seguir a Constituição, de seguir as leis. Então, o vereador Rafael, com todo direito, ele tem o direito, qualquer vereador tem o direito de perder vistas. Então, será colocado em votação o pedido de vistas, de acordo com o regimento interno desta casa. Coloco em votação.
Eu gostaria que fosse, até para poder opinar a respeito. Não, gostaria, vereador
Kikinho.
Para a gente manifestar o voto contrário. Por quê, entendeu? Por que está votando contra?
Eu voto contra.
Isso que eu gostaria que fosse nominal.
Então vamos lá. Nominal. Atenção, vamos combinar para dar tudo certo. Será nominal com a justificativa, assim que vocês querem? Nominal.
Quem quiser.
Sem justificativa. Já
então vá. Foi muito discutido. Vereador Quiquinho.
Eu vou ao contrário do pedido de vista do vereador
Rafael. Contra. Vereador Geraldinho.
Favorável ao pedido do Rafael.
Favorável. Vereador Rafael.
Aí não vota.
Júlio.
Favorável ao pedido de vista.
Vereador Railton.
Voto favorável ao pedido de vista, mas não muda a minha posição.
Vereadora...
Voto favorável ao pedido de vistas aí.
Vereador.
Voto ao contrário,
nós
acabou.
Estamos aí. Pedindo vai. Vistas. Vistas é tempo para estudar o projeto.
Não, eu tô calmo.
Vereadora. Não, desliguei. Vocês estão me ouvindo, gente? Vereadora Beth.
Sou presidente. Eu sou favorável. A gente é pelo diálogo. Apesar de já ter dado parecer, mas vamos discutir.
Vereador Nilo.
Voto favorável ao pedido do Rafael de abrir vistas.
Então, dois votos.
Eu não voto, não, senhora presidente.
Desculpa, Louro.
Muito obrigado.
Perdão. É, vereador Louro.
Eu vou votar, senhora presidente, lamentando profundamente o prejuízo que pode ser causado ao município, à atitude. Porque, como disse antes, não me lembro, não me recordo esse ano de nenhum parecer ter sido pedido vista. Nenhum. Nenhum. É o primeiro parecer que se pede vista esse ano, justamente num assunto importante, e o parecer foi mais do que debatido aqui. Eu acho que todos que estão aqui tiveram discernimento e puderam entender o que estava sendo discutido. Então, não vejo necessidade das vistas. E, como disse o vereador, vai, repito, a gente pode perder muito. Porque já tinha uma discussão agendada para Belo Horizonte, para discutir uma possibilidade de emendas ao projeto, só que ninguém, obviamente, um deputado não vai destinar um recurso de emenda para cá se o projeto não está aprovado. Porque ele corre o risco de... Senhor vereador, a palavra está comigo, desculpe. Então, o prejuízo é lastimável, a possibilidade do prejuízo. E acompanhando o vereador Quiquinho, senhora presidente, eu acho, minha opinião minha, e isso eu posso achar à vontade... A gente tem direito à opinião, que o debate político contaminou essa discussão. Eu acho que é lamentável. E isso, eu acho o seguinte, demonstra muito bem a intenção das pessoas na política. E é lamentável. Mas aí eu só posso dizer isso e, obviamente, votar contra o pedido de vista. Só isso, senhora presidente.
Então, ficaram 5 votos contra... 2 votos. Então, faremos vista. Nós vamos retirar. Isso. Para pedir de vistas do Rafael. Gente, vamos à sequência. Agora já terminou. Nós vamos, a pedido do vereador Rafael, foi retirado de vistas, de acordo com o regimento interno desta casa, com 5 votos favoráveis a vistas, prazo para estudo do projeto e 2 votos contrários.
Sei não.
Está dando continuidade. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 36/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270 mil. E dá outras providências. Está em primeira discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 36/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270 mil e da outras providências em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei do Executivo número 36/2015, aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 25/2015, que dispõe sobre a concessão de abono especial aos servidores municipais indicados vinculados à pasta da educação e contém outras providências. Está em segunda discussão. Nenhuma discussão. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 25/2015, que dispõe sobre a concessão de abono especial aos servidores municipais indicados vinculados à pasta da educação e contém outras providências. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Senhora presidente?
Sim.
Venho pedir dispensa.
Aguardo um minuto, por favor, vereador. Projeto aprovado em segunda votação.
Senhora presidente, venho pedir interstício, dispensa de interstício, para a terceira discussão e terceira votação.
Coloco em terceira votação, terceira discussão, o projeto de lei do Executivo número 25/2015, que dispõe sobre a concessão de abono especial aos servidores municipais indicados, vinculados à pasta da educação, e contém outras providências. Está em terceira discussão. Está em terceira votação o projeto de lei do Executivo número 25/2015, que dispõe sobre a concessão de abono especial aos servidores municipais indicados, vinculados à pasta da educação, e contém outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o decreto legislativo número 10/2015, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Está em segunda discussão.
Discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Quero parabenizar a iniciativa da mesa, né? E aí fazer um breve comentário, que esse projeto foi interessante. Ele entrou em primeira, nem teve parecer, entrou em primeira votação no segundo e hoje já está passando para segunda e terceira. Segunda-feira agora, tem 2 dias. Só isso, senhor presidente.
É necessidade, é urgência. É urgência.
Não, espera aí.
O hospital está no CTI.
Nós estamos discutindo, vereador Louro.
É discussão de mérito, questão de ordem. O presidente não discute mérito. Desculpe.
Não, mas eu gostaria.
Desculpe. De... A senhora segue o regimento. Se presidente eu, não discute de mérito, não tem nem direito a voto.
Eu sigo. Okay? Tanto é que eu não votei. Não,
pois é, então. É isso que eu estou falando para a senhora. Então não discute mérito.
Sim, okay? Vereador, eu dou prosseguimento à votação. E estou muito feliz com essa votação. Infelizmente, aqui a gente não pode falar. Eu já entrei com diversos projetos que foram pedidos pistas. Eu segui o regimento.
Não, mas hoje é o
Entendeu? É.
Sou favorável à criação do polo.
Aqui, ó, está em segunda votação o projeto de decreto legislativo número 10/2015, que autoriza. Posso continuar? Que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em segunda votação, o projeto de lei do Legislativo número 10/2015, autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação.
Senhora Presidente,
sim.
Venho pedir dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de decreto legislativo número 10/2015, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Está em terceira discussão. Em terceira votação, o projeto de decreto legislativo número 10/2015, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Desejo a todos uma boa noite.